Olá, é a hora do boi. O boi gordo aqui no Notícias Agrícolas, nessa segunda-feira, 15 horas e 6 minutos, 20 de maio. Vamos dar uma olhada na situação dessa safra e o andamento disso, especialmente São Paulo, maior centro consumidor. E é na capital paulista, onde fica a Agrifato, que Gustavo Rezende Machado, analista da consultoria, vai nos dar essa posição. Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Giovanni. Prazer é meu falar com vocês hoje.
Prazer é todo nosso e obrigado mais uma vez. Gustavo, vamos lá então. O boi já vinha escorregando, a barrigada vinha meio acentuada. Hoje, como ficaram os negócios? O viés de baixa acentuou ou tem alguma novidade no pedaço aí?
Pois é, Giovanni, nas últimas semanas, as escalas elas conseguiram avançar e o preço deu uma esfriada, né? O indicador de São Paulo, semana passada, na minha opinião, ele até descolou um pouco do que a gente tinha visto, ele caiu para R$150, assim. Mas eu vejo aqui em São Paulo hoje, de um modo geral, 153, 154 nas últimas semanas. Hoje, segunda-feira, os negócios reaquecendo, né, e saindo em bons preços. Então, eu vejo o seguinte, né, a gente está entrando no período final de maio, é quando a demanda pode esfriar também. Então, dependendo de como for essa semana, a gente pode ter aí essa barrigada aí, já dar uma segurada, talvez, em junho, já começar uma recuperação também.
Você acha que essa segurada, esses negócios um pouco mais firmes, foram os vendedores que deram uma queda de braço hoje, para segurar um pouco a queda, Gustavo?
Eu acho que segunda-feira a liquidez do mercado ela é mais travada mesmo, né? Porque tem toda uma questão de operacionalizar, de embarcar esses animais em segunda, então... Isso pode ter colocado o poder de barganha do lado da venda, né? Então, do lado do pecuarista. Acho que ainda é cedo para afirmar que essa é uma tendência agora. Pode ser que amanhã a gente já tenha de novo um deslize, uma pressão vendedora maior, mas as escalas elas estão relativamente confortáveis.
Perfeito. Então provavelmente é isso mesmo, né, Gustavo? Porque os fundamentos, de certa maneira, permanecem, ou melhor, até acentuam o momento de oferta aumentar no mercado, como o tempo mais frio, as pastagens perdendo sustentação, apesar de algumas chuvas localizadas, né, no último final de semana, né?
Exatamente. Agora é um período realmente de atenção, porque o clima deve ficar mais seco em toda a parte central do país, né? No final de maio já indica aí uma queda das chuvas. Então, esse período mais seco, esse frio que já chegou em alguns lugares, isso realmente coloca uma pressão vendedora maior. E agora, final do mês, demanda interna esfria, mesmo começo desse mês, Dia das Mães, foi um pouco frustrante também. Então é um período realmente de ficar atento. Mas também não vejo uma queda. O que eu posso dizer? Vejo uma recuperação aí acontecendo em breve, tá? Em junho, julho talvez, mas logo já um retorno de preços mais firmes.
Perfeito. Antes de a gente entrar nesse aspecto aí, Gustavo, esses negócios de hoje que você apontou, que vocês registraram, a gente pode falar em 157, 158 ou não?
Sim, exatamente. Em São Paulo, aqui, negócio em 158, 159, teve um boi Europa a 160. Negócio também em Goiás em R$142, R$143, e Mato Grosso R$143 também.
Bom, provavelmente esses negócios aí a 157, 158, com exceção do Europa 160, está com cara de ser boi China, né, Gustavo?
Sim, tem uma demanda, né, uma demanda muito forte para essas categorias de exportação, e o boi China aparecendo muito, viu?
Há algumas correntes aí, Gustavo, que dizem, não sei se Agrifato notou isso daí, que a demanda do boi China, ou seja, 30 meses, 4 dentes, cada vez aumentando, o prêmio também, né, esse boi China, uma de 2 a 2,50 acima do boi comum, muitos produtores começaram a entrar mais nesse nicho de negócio aí. E isso teria, segundo alguma dessas correntes, segurado um pouco uma queda mais acentuada nas semanas anteriores do boi comum, ou seja, contaminou o mercado para melhor, segurou um pouquinho a boiada de uma maneira geral. A Agrifato também corrobora mais ou menos essa expectativa, Gustavo?
Sim, faz sentido, né? Porque o mercado internacional está muito aquecido, as nossas exportações estão muito boas, tanto de boi, mas de grãos também. Então, você tem uma disputa, né? Você tem uma disputa por esses animais, e que aí há realmente essa palavra, né? Contagia mesmo. Essa disputa, essa originação do boi Europa e do boi chino, especialmente essa nova aí, né, categoria que veio, causando uma disputa e puxando na esteira vem o boi comum também.
É verdade. Gustavo, nós conversávamos aqui algumas vezes aí desde maio, desde abril, aliás, sempre conversamos, né? Mas as conversas mais que nós tivemos aqui já no meio de abril, havia sempre a possibilidade de que a desova de safra seria mais cadenciada e talvez se estendesse até mais ou menos final de junho. Está dentro mais ou menos do previsto ou ela ficou mais acelerada nas últimas semanas? Até porque você falou daqui a um pouco já vai haver uma nova firmeza, ou seja, a entre-safra vai ter que embicar aí a qualquer momento, né?
Sim, pois é. Havia essa expectativa, de fato, né? A gente não descarta totalmente porque pelo período de seca, que mudou a oferta e a disponibilidade de animais. Só que a B3 aqui agora, a gente tem um maio desse mês, que vai ser liquidado no final desse mês agora, né? Em 152,80, caindo 10 centavos hoje. E a gente tem o junho, uma liquidez ainda menor, então ele também deve se ajustar, mas em patamares mais altos, em 153. Então, quer dizer, por enquanto o mercado ele está vendo justamente esse vale de preços nesse mês, agora, né? E já uma recuperação a partir do mês que vem, em junho. Então, começo do mês de junho pode haver um aquecimento de novo de demanda interna, equilibrar um pouco, ajustar melhor as relações de oferta e demanda, dar uma segurada, e depois pode começar a faltar boi já no final do mês, que vai ser quando a demanda interna também fica mais fraca.
Entendi. Então, então significa que ainda o mercado trabalha sempre com essa possibilidade do começo do mês mesmo, né, Gustavo? Então, seria o começo do mês, faria um ajustezinho para depois se estabilizar num viés um pouco mais de firmeza aí, na medida que o mês fosse avançando, né? É essa a expectativa. Embora, como você disse, na semana de pagamento e Dia das Mães em maio, foi frustrante, né?
Pois é, o consumo interno ainda vem muito fraco, né? A economia ainda com muita incerteza, o dólar subindo forte, refletindo isso. Você tem no mercado externo também as suas incertezas. Então, eu vi uma pesquisa que as compras com cartão de crédito no Dia das Mães tiveram um aumento muito tímido. Então, ninguém está arriscando muito. E aí você vê nos gastos do cartão de crédito. E aí você tem aquela elasticidade, né? A substituição de carne de frango com a carne bovina. Então, no começo do mês, de fato, é um período que, com esse aumento de salários, a população compra mais. No fim, na segunda metade, há tanto uma substituição das proteínas, mas como uma redução do consumo de proteína de um modo geral. Então, no final do mês, há, de fato, freia um pouco, né? O consumo de carne bovina. A gente tem que considerar também essa relação, né?
Exato. Gustavo, semana passada nós vimos aí que a B3 começou, acho que em 160, 161, terminou acima de 163 e hoje já foi para 164, outubro. Quer dizer, Isso daí é pico de entre safra, né? E possivelmente algum ajuste para cima também, com a possibilidade de um aumento da demanda chinesa, porque aparentemente o estrago da peste suína ainda está sendo dimensionado, né? Ainda, se não me engano, segundo algumas informações, há estoques ainda bastante elevados de carne suína lá no país, que eles anteciparam abates de plantéis para evitar o contágio mais acelerado. Então, teoricamente, a partir do segundo semestre, a demanda poderia ser muito mais acentuada por todas as carnes. Naturalmente, aí estamos falando agora do bovino, né, Gustavo?
Exatamente. Na última semana, os contratos da segunda safra, da entre safra, avançaram bastante. Uhum. E aí ampliaram a diferença, porque entre maio e outubro, antes, estavam precificando o ágio muito estreito, né, de 2, 3%, muito curto. Uhum. Aí agora o maio ajustou um pouco, né, e setembro, outubro, agosto também avançaram bastante, especialmente outubro. Uhum. Então essa diferença aumentou agora para 8% quase. Uhum. Começa já a entrar no período normal. Uhum. Bateu 164, né, o outubro, hoje ajustando leve, 5 centavos. Uhum. E assim, a gente acredita que ele pode buscar o 165 ainda, muito, muito motivado justamente pelas exportações, o dólar alto, né? Uhum. É por isso que está acontecendo na China. Uhum, perfeito. Agora, há uma preocupação nossa do quanto ele vai conseguir depois ainda manter esse ritmo, porque há uma dificuldade de você repassar também parte desse valor para o mercado doméstico, né?
Exatamente. Uhum. Exatamente. Precisa combinar com o consumidor, né, Gustavo?
Exatamente. Uhum. Então, a gente vê agora 165 valor possível de alcançar, valorizou, tá bem. Aí, a partir disso, a gente vai monitorando. Uhum.
Gustavo, voltando um pouquinho, a questão aí dessa desova, a expectativa da primeira semana de junho, depois aí começa a dar uma, possivelmente, vai começar a faltar um pouco mais da oferta, que hoje está mais folgada. E também o primeiro giro, como que você vê? Ainda vão ter animais ainda para sair mais para frente, Gustavo?
Pode, colocando os animais agora, pode aparecer aí em agosto, setembro, né? Já começa. Uhum. Mas assim, para o curto prazo, pode acontecer um ajuste para baixo pelo período mais seco e chegar ainda a oferta de animais. Uhum. De toda maneira, não vejo essa queda, a B3 também não precifica essa queda tão intensa assim. Uhum. Então, agora, nessa segunda metade de maio, então eu estou falando aí de próximas duas semanas, pode acontecer um mercado mais frouxo com relação de oferta e demanda mais uhum. tranquila, aparecendo boa e demanda interna mais fraca. Uhum. A partir disso, aí a gente já pode começar a ter uma entre safra ganhando forma, né? E aí a B3 já precifica julho em 155, com 75, né? Então, uhum. já precifica aí já uma retomada a partir da junho e julho.
Exatamente. Então, provavelmente, dá para se perceber que a desova acabou sendo um pouco mais antecipada do que se esperava, né, Gustavo? Eu acho que muita gente dia tinha compromissos a vencer, isso ajudou também a dar uma folga nas programações dos frigoríficos, né, Gustavo, que chegaram até 9 dias, inclusive a própria Agrifato notou isso em alguns dias, levantamentos quase que diários, né, Gustavo? Então, provavelmente, essa desova já foi, como também deve ter sido um pouco da desova daqueles animais que tiveram que ser confinados no começo do ano, né, Gustavo? Por conta da seca, né?
É, exatamente. Mas, então, a gente viu, de fato, esse alívio dos preços, né, que aconteceram aí metade de abril até metade desse mês, assim, teve uma, uhum. uma barrigada, mas numa intensidade menor do que a gente estava até imaginando que poderia ser. Uhum. Então, o mercado ainda que se sustentou, uhum. As exportações certamente tiveram uma participação importante nisso. Uhum. E aí a oferta também que foi cadenciada, né? Então agora deve ser mais ou menos essa toada agora.
Uhum. Maravilha, maravilha. É isso aí, então, Gustavo. Mais uma vez, agradecendo aqui as suas informações, dessa análise aí que a Agrifato faz diariamente aí, e como sempre, você presente aqui conosco. Forte abraço para você, viu, Gustavo? Tenha uma ótima semana.
Forte abraço, Giovanni. Obrigado. Boa semana para todo mundo também.
Um abraço.
Um abraço.
A desova de safra acabou sendo mais rápida do que o cadenciamento que se previa, com a safra atrasada por conta do clima errático do começo do ano. Maio ainda, hoje, deu uma subidinha de leve, teve o negócio a 157, 158, mas negócios provavelmente com boi com premiação, especialmente China, né? A queda ainda está sendo segurada, de alguma maneira, por conta justamente dessa demanda pelo boi China, que contagia o resto do mercado. Há uma possibilidade de que, portanto, a partir da segunda quinzena, da segunda semana e mais ainda da segunda quinzena de junho, já a entre-safra começa a mostrar mais a cara, os pastos já vão estar mais secos e provavelmente a oferta vai começar a diminuir cada vez mais e então os preços talvez recuperem uma firmeza perdida aí desde o meio de abril. Vamos aproveitar e dar uma olhada no CPEA do dia 17, sexta-feira. Fechou em alta, aliás, de 1,76 a 153,40. E o maio hoje na B3, com 152,80, caiu 0,07. Junho, julho e agosto está zerado aqui para mim. Mas o Gustavo Rezende, da Agrifato, na última avaliação, ele viu o junho a 153, já mostrando alguma firmeza. E o outubro, mais importante, a 164, ou seja, teve uma leve alta, mas é o contrato que todo mundo já está olhando, né? Pico da entre-safra e pico... possivelmente do aumento da demanda chinesa, né? Então, o mercado já está olhando isso daí, mas com advertência, né? Se passar de 165, a dúvida é se o mercado, o consumidor, vai pagar por isso, né? Aparentemente, até agora, não há resposta nenhuma do consumo interno. A Notícias Agrícolas agradece a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde. Mas fique com a gente. A gente volta em instantes. Até já.